Se você buscar a verdade, encontrará a consolação no final. Se você buscar o consolo, não terá nem o consolo, nem a verdade no final. Eu sou o Luciano Oliveira e seja bem-vindo ao podcast Oliver Talk, seu podcast que descomplica a cultura. E se prepare para mais um episódio especial feito para você. Muito bem, estamos começando mais um episódio aqui da nossa série Cristianismo e Puro e Simples, e iremos falar hoje sobre de onde vem a moral, quais são as regras morais que seguimos aqui no nosso mundo moderno, certo? E também quero agradecer você que está ouvindo, muito obrigado pelos comentários, pelos elogios e também pelas dúvidas, certo? Mande suas dúvidas aqui na caixa de comentários, se você estiver escutando no SoundCloud, ou vá lá no nosso Instagram, no meu @PropriOliver, ou também no Instagram do Oliver Talk, @OliverTalk, e pergunte, né? Faça suas perguntas para a gente poder até responder no final aqui do nosso podcast, certo? Então, no primeiro episódio, nós falamos sobre que cada um tem o seu ponto de vista, e isso pode ser visto aonde? Nas discussões. Quando nós temos uma discussão, o que nós queremos fazer? Vencê-la. Nós queremos mostrar que o nosso ponto de vista é melhor do que o outro, correto? Que o nosso padrão de comportamento é superior daquela pessoa com que nós estamos discutindo. No segundo episódio, que foi curto por sinal, nós falamos sobre o quê? Que tudo bem, cada um pode ter seu ponto de vista, porém, existem pontos de vistas melhores que os outros, assim como existem moral, ou melhor, assim como existe uma moral melhor que a outra, certo? Nós discutimos isso e nós chegamos num consenso aqui, tá? De maneira evidente, a moral cristã ou a moral civilizada é muito superior à moral nazista. Ninguém quer ser considerado nazista, ninguém quer simplesmente ser acusado disso, de enviar pessoas inocentes ao campo de concentração. Então você pensa, né, na sua razoabilidade, que é o seguinte: olha, eu não sou como esses caras, não. Se você falar isso, logo você acredita que existe uma moral superior e você faz parte disso. Hoje eu quero discutir com vocês, ou melhor, conversar com vocês sobre de onde vem essa moral. Esse vai ser um assunto muito interessante. Não estamos ainda para chegar na parte do Deus cristão, de Jesus Cristo, certo? Estamos apenas discutindo, ou melhor, conversando aqui como funciona o nosso mundo moderno, certo? Como as pessoas pensam, não é? Porque aqui no nosso mundo moderno, o que nós temos? Um Deus à imagem e semelhança das pessoas que vivem nessa era. Ninguém gosta de um Deus que castiga, que pune. Todo mundo quer um Deus que ame. Só que aí nós temos que ver o quê? A definição de amor. A definição de amor do mundo moderno é o quê? É algo permissivo, certo? Então, basicamente, quando alguém fala assim, ah, não, Deus é amor, é amor, é amor, você tem que perguntar para a pessoa, mas qual que é a sua definição de amor? Um pai que deixa o filho fazendo o que ele quer. Olha, o seu filho tem o quê? Ele tem que fazer a lição no horário tal e tem que brincar no horário tal. Deixar ele brincando o dia inteiro sem as suas responsabilidades, será que isso é uma boa definição de amor? Mas é assim que o mundo moderno vê Deus. E não estou falando, pode ser Deus cristão, uma força superior, qualquer coisa. Apenas um ente, uma pessoa divina, que deixa que o sujeito faça aquilo que ele deseja, sem nenhuma interferência. Até porque ele está apenas buscando o prazer, então ele não está fazendo mal a ninguém. Então essa força divina, ela vai fazer o quê? Ela vai ser complacente com isso. Então é mais ou menos essa definição que nós temos, tá? Isso em igrejas também, não é? Tem muita igreja que vai falar isso para você também. Não, é isso e tal, e nada vai acontecer. Por quê? Esta é a visão do mundo moderno. Ou seja, o Deus que o mundo moderno nos revela é um reflexo do nosso próprio conforto. Engraçado porque quanto mais nós temos a evolução tecnológica, quanto mais nós temos conforto, mais nos tornamos pessoas sensíveis. Pessoas que, por qualquer coisa, se sentem ofendidas. Então, esse Deus, ele acaba sendo o quê? Um reflexo disso, não é verdade? Mas este não é o assunto, ou melhor, esta é uma parte do assunto, tá bom? E também não se esqueça de visitar a loja do nosso querido Romanini, o link está na descrição. Ele faz as capas aqui do nosso podcast, tem as melhores roupas para você passar o seu verão muito bem vestido, na moda. E também Agradecer aí o nosso querido Chicão, que está editando o podcast. Então, se minha voz estiver maravilhosa, se você gostou da abertura, se você gostou da edição, não deixe de comentar. Valeu, Chicão! Agora o Oliver Talk realmente está num patamar superior de áudio, certo? Agora os meus ouvidos, eles estão transcendendo a beleza. Tá, então, mas então vamos lá. Vamos ao que interessa, ao assunto de hoje. O que que nós vemos... O que nós percebemos com os dois episódios anteriores que eu acabei falando para vocês nesse podcast, certo? Eu entrei num tópico e eu disse o seguinte, olha, o mundo, ele tem as suas leis, não é? Você percebe que o que é a lei da natureza? Significa que a natureza vai agir daquela maneira, querendo ou não. O sol vai brilhar pela manhã, a lua vai ter as suas fases, a terra vai girar em torno do sol, você vai ter a lei da gravidade. Então você percebe que na natureza há leis. Mas essa lei, ela é basicamente o quê? Ela vai dizer o que a natureza vai fazer ou não. E a natureza, ela não se rebela contra essa lei. Você entendeu? Não tem por que ela se rebelar. Ela simplesmente obedece. Quando o primeiro cientista começou a descrever alguma lei da natureza, por exemplo, Newton, não é que ele descobriu a lei da gravidade. Ou melhor, não é que ele inventou a lei da gravidade. Ele descobriu que isso existe. Ou seja, a gravidade era um fenômeno que já existia desde o princípio dos tempos e ele apenas o quê? Descreveu. Ele observou, olha, existe esse fato. Ele não criou a gravidade. Ele descobriu e mostrou para a gente, olha, existe isso, certo? E tantas outras leis que governam a natureza. Este é o primeiro ponto que nós falamos bastante no podcast e eu quero que você observe. Por quê? Porque a lei moral... ela não é igual à lei da natureza que nós estamos falando aqui. Ela é diferente. A lei que governa os atos humanos, ela pode ser desobedecida. Se você coloca para você como um padrão moral fazer aquilo que é certo, você de vez em quando pode até o quê? Desrespeitar essa lei. Porque você sente culpa, né? Você está lá com a sua mulher, fez algo errado para a sua mulher, para com seus amigos, para com a sua família. Você desrespeitou a lei, você não é igual à natureza, você não é um robô. Você tem esta autonomia de não poder seguir esta lei moral. E qual lei moral que você está falando? Essa que nós discutimos no episódio anterior, de que você sabe que existe uma lei moral, ou melhor, uma cultura superior, que não é igual à cultura dos nazistas, que não é igual à cultura de genocidas, e por aí vai, correto? Só que você sente que às vezes você não é aquela pessoa que deveria ser. Você às vezes sente que não é tão bom quanto deveria ser. E você pode ficar desolado por causa disso. Porque você desobedeceu a lei moral. Talvez seja algo que seus pais passaram, sua igreja passou, a sociedade passou e por aí vai. Não é você, nossa, eu desrespeitei a lei moral. Não fui leal com os meus amigos, não fui fiel à minha mulher e por aí vai. Você não é igual à natureza. Esse é um ponto muito importante. Você tem uma autonomia que a natureza não tem. Você é diferente dela e você não obedece às mesmas leis. E o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Nós falamos muito sobre discussão, sobre ponto de vista, sobre lei moral. Vamos falar um pouco sobre o universo. Vamos falar um pouquinho sobre o universo. Vamos sair aqui do nosso mundo, das rodovias, do escritório que agora você está trabalhando, no seu carro que você está ouvindo este podcast, você que está simplesmente andando, ou correndo, ou na academia, fazendo seu exercício e escutando este podcast. Enquanto você estiver fazendo o seu trabalho, as suas tarefas, pense um pouco no universo. Pense em como o universo foi criado. Tá, mas aí chega a primeira questão, mais importante, tá? O universo, ele foi criado por alguma mente? Existe alguma mente por trás do universo ou simplesmente foi o acaso, certo? De certa forma, é o ponto de vista materialista. Em algum momento, em algum dia, em algum horário, simplesmente tudo explodiu, sem motivo para isso acontecer, aconteceu. E por uma série de acasos, milhões de anos, bilhões, trilhões de anos, nós chegamos aqui, tá? Esse é o ponto de vista, normalmente o ponto de vista materialista. Mas vamos dizer que você tem um ponto de vista religioso. Não vou dizer cristão necessariamente. Ponto de vista religioso. Há uma mente por trás do universo que foi o que deu a primeira faísca para acontecer aquela explosão. Aconteceu. ou que, por algum motivo, resolveu criar o universo com as suas leis, com a matemática e um monte de coisa que você consegue ver hoje. Muito interessante que, se você pensar nesses dois pontos de vista, você pode até achar o seguinte: ah, mas isso está acontecendo apenas agora? Não, muito pelo contrário. Esses dois pontos de vista, eles sempre foram discutidos ao longo da história. Não é? Os modernos, né, gente, agora de 100 anos para cá, não, porque quando chegou a ciência a gente viu que a religião não era bem assim. Não, não, isso é discutido há centenas de anos já na história da humanidade. Os escritos antigos já revelam sobre essa tensão, né, entre existir uma mente por trás do universo ou simplesmente existir o acaso total. Então, isso é muito interessante, por quê? Porque nós iremos entrar aí no argumento científico da questão. Alguém pode levantar a ciência para dizer que o materialismo é o ponto de vista mais correto. Ou também que o ponto de vista religioso pode ser o ponto de vista mais correto, dependendo dos argumentos científicos que você usar. Mas isso é muito interessante, porque a ciência hoje em dia ela é usada para muitas coisas, até nos debates. Preste atenção, por exemplo, como os políticos estão usando a ciência para poder simplesmente dar autoridade àquilo que eles falam. Não, eu vou colocar o lockdown, a quarentena ou qualquer outro tipo de regime porque a ciência diz isto. Eu estou fazendo isso em nome da ciência. Eu estou fazendo aquilo em nome da ciência. Não, porque a felicidade, ela é assim, porque a ciência diz isto. Ah, você vai ter uma vida melhor, seu casamento vai ser melhor, porque a ciência disse aquilo e a ciência disse isso. Isto é um problema, na verdade, até para os bons cientistas. Eu vou explicar por quê. Veja bem, não estou fazendo pouco caso da ciência. Muito pelo contrário, ela é útil. Porém, o que acontece? Como nós vemos a ciência? Nós vamos lá, abrimos o nosso jornal e começamos a ler. A ciência disse isso. Ora, isto é um problema. Por quê? A ciência aí parece ser um bloco uniforme de pessoas que concordam entre si. E não é assim que acontecem os debates científicos. Há debates dentro da ciência. Por quê? A partir do momento que você vai averiguar um fenômeno, você precisa fazer testes, você precisa da avaliação dos seus pares, você precisa fazer outros testes para ver se aquele fenômeno que você observa na realidade está acontecendo ou é apenas uma ilusão da sua cabeça. Este é um elemento muito interessante para a gente observar, porque hoje em dia as pessoas não sabem exatamente como funciona a ciência, não é? E para qualquer coisa, fala assim, a ciência é aquilo e a ciência é isso. E esse é um problema que advém de uma doutrina chamada cientificismo. Ora, o que é o cientificismo, você deve estar perguntando. Luciano, explica pra gente o que é o cientificismo. Eu explico. Cientificismo, ele declara que a ciência é a única resposta para a humanidade. Vou ler de novo. Cientificismo declara que a ciência é a única resposta para a humanidade. Ou seja, para qualquer problema humano, consulte um cientista e ele irá resolver. E sabe qual é o problema dessa frase? O problema dela é que ela não é científica. Ela pode ser filosófica, talvez, ou até emocional, ou, quiçá, é uma frase emotiva, assim, para dar aquela força, que nem eu falo, você está na frente do espelho e vai lá assim, você consegue. Então, esta frase, ela não é uma afirmação científica, porque tudo aquilo que é científico, o que é necessário? Teste empírico. Os verdadeiros cientistas sabem do limite da ciência e não a usam como promoção pessoal. Esse é o nosso problema de hoje em dia. Todo mundo está querendo usar a ciência como promoção pessoal e às vezes ele coloca a ciência em algo que não tem nada a ver. Tem coisas que a ciência não consegue averiguar, não consegue testar empiricamente, como a amizade, o amor e entre tantas coisas, e até a moral, certo? A ciência não consegue averiguar a moral. Por que os cientistas nazistas usaram a técnica científica para fazer outras pessoas sofrerem, para prejudicar pessoas? Então, não tem nada a ver com moralidade. A ciência não pode, a partir dela sozinha, revelar aquilo que é moralmente bom ou moralmente ruim. Ela pode mostrar se algo é científico ou não científico. Pode acrescentar algo na tecnologia ou não. Pode descobrir como funciona a natureza. ou não. Porém, quando nós estamos falando de moral, não basta apenas a ciência. Você vai precisar de um conjunto de outras matérias para descobrir se aquilo é bom, se aquilo é mal. Isto é um elemento muito importante que você não pode esquecer. E sempre lembrando, aqui eu não estou desfazendo dos cientistas. O problema é que tem muito picareta que se diz cientista e, de fato, não é. Então, conforme eu disse, a ciência ela é muito usada por jornalistas para poder corroborar com as suas teses, por políticos e por palpiteiros de plantão que não sabem como funciona o método científico, mas vai falando, tal, etc., como se fosse a coisa mais evidente do mundo. E a ciência também ela é muito usada para explicar como funciona o universo. Ah, o universo ele foi criado dessa maneira, depois passou bilhões de anos, trilhões e por aí vai. Porém, ela não consegue responder perguntas. Por que nós existimos? Qual que é o sentido da vida humana? Por que nós fomos criados? Isso é muito importante, porque essa pergunta vai além da ciência. Ela precisa o quê? Da filosofia, da teologia, da religião, da psicologia e outras matérias que conseguem, junto com a ciência, achar uma boa resposta, não é? Então, esse é um elemento muito importante que você tem que observar. Por quê? O que de fato existe no mundo que é observável a todo momento e que toda hora você nota? Agora sai do universo, sai da ciência, volta para o seu cotidiano, para o seu trabalho, para a sua academia, para a sua casa. O ser humano. O ser humano você nota sempre, você é um ser humano, você é o objeto de maior observação de si mesmo. Você conhece as suas falhas, as suas qualidades, outros apenas conhecem as falhas dos outros. Sempre está criticando o que está acontecendo, o que não importa, é isso, aquilo, etc., na fofoca, mas por aí vai. Porém, o ser humano é este sujeito que toda hora é observável. Você agora está olhando para alguém, provavelmente, está pensando em alguém, de como você nota, quando você está apaixonado, e por aí vai. E este é um elemento muito importante, porque o que nós observamos na realidade é que as pessoas elas podem ser boas ou ruins, independente da sua religião. Um ateu, ele pode ser moralmente bom. Um religioso, ele pode ser moralmente ruim. Ele pode fazer coisas detestáveis e por aí vai. Por quê? Porque a moral, ela é algo que não surge apenas da gente. Este é o ponto que eu quero chegar agora. A moral, ela pode realmente surgir de uma força maior, conforme nós estamos falando desde o começo. Por quê? Se nós consideramos uma pessoa melhor do que a outra, se nós nos consideramos alguém moralmente superiores aos nazistas, aos genocidas, significa que nós nos achamos o certo. E de onde vem esse padrão do certo? Ora, deve ter alguma referência superior, certo? E essa referência superior é aquela que muitos seguem sem saber. Por que sem saber? É algo místico? É algo misterioso? É o segredo? Não. É porque o que acontece, tudo que nós temos hoje na sociedade, para a gente é uma coisa óbvia. Você sabe que é óbvio que assassinar é errado. Você sabe que é óbvio que mentir é errado. Você sabe que é óbvio o falso testemunho. E por aí vai, porque você já recebeu. E você então não faz o quê? A busca pela raiz da sua ideia. Você simplesmente vive, correto? Olha, Oscar Wilde tem uma frase mais forte do que essa. Ele fala que muitas pessoas apenas existem, algumas vivem, certo? Não sei se é o seu caso. Mas preste atenção, você está reparando agora que deve existir, então, algum padrão superior para eu dizer que a minha moral é certa? Porque senão só vai ser o quê? Ponto de vista. Alguém pode chegar e falar, olha, o seguinte, os nazistas estavam certos. Por quê? Porque se tudo for ponto de vista, os nazistas estavam certos. Então vai ser o quê? Uma briga de pontos, né? De opiniões e de, ah, não estou certo, você está errado. Para a gente definir quem está certo, vai depender se o sujeito está apenas sendo um reflexo de uma moral superior. O nosso julgamento vai ser o quê? Olha, o juiz superior, aquele que tem a moral perfeita, o bem supremo, fulano de tal, seguiu aquilo que o bem supremo disse para fazer, o outro não seguiu. Então nós precisamos de quê? De uma régua, de um juiz que possa falar aquilo que seja moralmente superior e aquilo que seja moralmente inferior, porque senão tudo vai ser relativo, não é? Bem, nós já explicamos que o relativismo também é uma balela nos outros episódios. O André também falou isso na série História da Verdade, né? Se você quiser saber mais detalhes, dê uma olhadinha lá e você vai aprender bastante. Então, primeira coisa que nós temos que mostrar: por que a nossa moral não é apenas um produto social? Por que, na verdade, ela também não é apenas um acaso da matéria? Nos episódios anteriores, eu disse que muitas coisas que nós fazemos não é do instinto, não é apenas um produto, uma lei evidente, que nem a lei da natureza, conforme eu falei no começo do podcast. A natureza, ela tem que obedecer essa lei. Ela não tem autonomia de desobedecê-la. Você não, você pode desobedecer. E talvez lá no fundo você sabe que você está errado. Mas eu quero apresentar 5 argumentos interessantes para a gente poder pensar um pouco, e você também na sua casa, no seu trabalho, pensar um pouquinho sobre isso, e eu acho que vai ser muito interessante, certo? 5 argumentos que os materialistas falam de onde surge a moral, certo? O materialista, ele vai falar que a moral surge da evolução, da razão, da consciência, da natureza humana e do utilitarismo. Tem outros, mas eu acredito que estes são suficientes para a gente conversar hoje. Então, o primeiro argumento, olha, a moral, ela surge da evolução. As pessoas evoluíram, saíram lá no macaquinho ou qualquer outro animal, enfim. Eu sei que a evolução é mais complexa, mas para fins pedagógicos, vamos pegar esse exemplo bem simples. Estava lá, o sujeito foi evoluindo e a moral, ela evoluiu junta com isso. Não, isso não é possível, porque antigamente sociedades mais poderosas escravizavam, certo? E hoje não há mais escravos, pelo menos aqui no Ocidente. Aí você pode argumentar, então a moral evoluiu. Não é que a moral evoluiu, porque quando eu digo que a moral evoluiu, eu afirmo que aqueles povos passados não estavam errados pelo fato deles escravizarem. O fato de eles terem a escravidão ser aceita no passado não significa que ela sempre foi aceitável, certo? Então, o que acontece? E se a moral de repente mudar? E se chegar um momento que ela começa a evoluir, 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 e alguém fala assim, não, peraí, acho interessante eu voltar a ter escravidão de novo, não é? Isso pode acontecer, porque não há um padrão, não há uma régua, não há um bem supremo, não há um juiz da moralidade absoluta que possa julgar que seja certo ou errado. Se a moral ela está em constantes mudanças, ela pode simplesmente mudar. Amanhã, passou 100 anos, alguém falou, não, os nazistas estavam certos mesmo. Matar 6 milhões de pessoas era certíssimo. Você está entendendo como isso não pode ser um argumento válido? Porque toda hora ela vai mudando. E simplesmente o sujeito ele fala assim, não, mas espera aí, não sei o quê, antigamente tinha escravos, hoje não tem. Não, 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 não. Nada a ver, meu amigo. O fato é o seguinte, sempre foi errado. Não é que a partir do momento foi considerado certo. Sempre foi errado. Não importa se algumas pessoas consideravam a escravidão como certo. Esse é o primeiro argumento que eu acho que não é válido. O segundo que os materialistas falam é que o elemento importante para a fonte da moralidade é a razão, certo? A razão quando o homem começou a ficar racional, quando existiu o iluminismo, então a moralidade realmente começou a existir. O bem, o mal ficou definido. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Quanto mais o ser humano começou a enxergar a razão como a luz de todas as coisas, mais guerras aconteceram. Aqui, por exemplo, no século passado, o genocídio que foi cometido, que a própria humanidade fez, os comunistas e os nazistas, foi algo terrível. Não é? Mais de 100 milhões de mortos em guerras. Isso tudo não era da razão, entendeu? E a razão, ela é um ótimo instrumento para descobrir o que é a moral, mas ela não pode ser a fonte da moralidade. Isso é muito importante que eu quero que você repare, porque um ladrão, quando vai roubar um banco, que nem aconteceu em Santa Catarina, o que ele usou? A razão, não é? Então a razão, ela também é um pouco amoral. Nem imoral, nem moral. Amoral. Ela pode ser usada como um instrumento para fazer as maiores maldades, como também um instrumento para fazer as maiores bondades. Né? Como vou pensar aqui como eu posso fazer o bem de uma maneira melhor para aquela pessoa? Ou também como eu posso realmente me vingar daquele sujeito? Então a razão, ela não pode ser a fonte da moral. Nós podemos com a razão descobrir o que é certo e o que é errado. Aí, tudo bem. Mas perceba, são coisas totalmente distintas. Não é? Terceiro elemento. Não, a moral surge da consciência humana. Você veja bem, a consciência humana, ela não pode ser o padrão da moralidade. Vamos voltar ao nosso velho exemplo do nazismo, certo? Os generais nazistas falavam aos seus subalternos: olha, estou apelando para a consciência de vocês. Ouçam a consciência de vocês. Estes judeus aí não merecem nada. Né? Então você imagina então os antigos donos de escravos, né? Os escravagistas também falando: estou apelando à consciência de vocês, escravizem. Então, peraí, a consciência humana, ela não pode ser a fonte da moral. Porque a consciência humana também muda. Ela vai mudando. Ela vai tendo aspectos assim que pode variar. Ela não pode ser a fonte da moral. Ela não pode, certo? Dentro da consciência humana há uma moral, mas não é a fonte. A moral não saiu da consciência humana. A moral, ela entrou na consciência humana. São coisas totalmente distintas, correto? Quarto elemento. Não, peraí. Então, se a moral não veio da evolução, da razão e da consciência, veio da natureza humana. Bem, o que vai acontecer se a gente deixar a natureza humana livre, sem leis, sem nada? A civilização não teria existido. Não é? As pessoas poderiam simplesmente fazer o que elas quisessem. Não é? Ah, vou roubar, vou ser egoísta, vou matar o sujeito. As leis existem justamente para limitar a natureza humana. Certo? A natureza humana, ela tem esse aspecto. Não estou falando que a natureza humana, ela é totalmente má, torta, nesse sentido. Mas a gente sabe que ela não pode ser a fonte da moralidade. Não é? Cada natureza humana, o que está na raiz do fundo do coração de cada homem, é um negócio terrível. Ou também é algo muito bom, mas até aí também não pode ser a fonte da moralidade. Não foi somente a natureza humana o elemento poderoso que fez com que os sujeitos acreditassem que a escravidão é algo totalmente banal. Banal no sentido ruim, não é? Péssimo, abjeto, terrível. Ou o que os nazistas faziam não é a natureza humana, nesse sentido. E o quinto e último ponto, o utilitarismo, não é? O que é o utilitarismo para quem não sabe? Bem, o utilitarismo é a doutrina que afirma que o moralmente correto é aquilo que cria a maior felicidade para um número maior de pessoas. Ou seja, em outras palavras, se a maioria quer, a gente faz. Ah, então quer dizer que a moral veio daí? Eu não acho que seja por aí, porque nem sempre a maioria faz aquilo que é certo. Não é? Então, por exemplo, se a maioria quiser que a escravidão volte, então nós iremos voltar à escravidão, porque isso é um utilitarismo, porque a maioria sabe o que é moral. Não, às vezes não sabe, não é? Por quê? Isto que eu quero chamar a atenção. Este podcast é somente para isso. Para você que está ouvindo agora, aí na sua casa ou em qualquer outro lugar. Parece que a moral não é algo que pode surgir do ser humano. Parece que aquilo que é bem e mal não pode surgir do ser humano. Ela tem que surgir de alguém superior ao homem, essas leis morais. Ela tem que ser um elemento de um juiz perfeito. Era uma coisa que Sócrates já dizia. Você veja, tem um diálogo de Sócrates em que um dos seus amigos, colegas, uma pessoa que ele conheceu, queria simplesmente prender o próprio pai. Qual que era o argumento? Ah, porque Zeus também prendeu seu próprio pai. Então, meu pai fez uma bobagem e eu vou lá, segundo os deuses, né, porque o próprio Zeus fez isso, eu também vou prender o próprio pai. E Sócrates argumenta com o rapaz e diz: mas quem disse que o pai de Zeus gostou disso? Que o pai de Zeus também era um deus, né? Alguém superior, mas também era um deus. Então, qual que era o problema dos próprios deuses gregos ali no geral? Era que cada deus tinha sua moral. E Sócrates viu um problema nisso. Ele falou: olha, não dá. Por isso que os deuses gregos são imperfeitos. Porque eles têm vícios humanos. Eles têm imperfeições humanas, certo? Se existir um Deus, como que ele deve ser? Ele deve ser alguém que seja fonte do bem supremo e da moral perfeita. Ele não pode ser uma pléiade de deuses que simplesmente pensam aquilo que quiser e mudam de argumento, de moralidade toda hora. O homem tem que ter uma referência. Então você veja bem, esse diálogo de Sócrates, ele é muito interessante nesse aspecto. Porque ele mostra, olha, realmente Sócrates ele está chegando à ideia de que se existir um Deus, ele tem que ser o quê? A fonte de toda a moralidade. E mesmo que não exista um Deus, tem que ter alguém, um ente, uma força, ou seja lá o que for, que seja o quê? O bem supremo, certo? Que seja a régua moral na qual os homens olhem e percebam, olha, isso que eu fiz é mais perto desse bem supremo, isso que eu não fiz está longe do bem supremo. Olha, isso que eu cometi agora, meu, está muito longe, eu fiz errado, não está de acordo, sabe? Tem que ter uma referência, porque senão não tem como você julgar as pessoas, certo? Se tudo é uma questão apenas de opiniões, então o assassinato não é errado. Não é? Se o sujeito fala assim, não, peraí, mas é minha opinião. Ah, então o assassinato não é errado? Então o estupro não é errado? Porque é só uma questão de opinião? Não, peraí. É porque este bem supremo, esta lei moral superior, ela diz que estupro, assassinato, entre outras coisas, são abomináveis. E é esse ponto, é esse o clímax do nosso podcast de hoje. Olha, deve realmente existir algum padrão moral superior na qual possa ser a minha referência, porque senão está todo mundo certo e está todo mundo errado ao mesmo tempo. E esse é um problema. Por quê? Se nós partirmos do princípio que exista esse bem supremo, ao mesmo tempo nós ficamos felizes e terrivelmente tristes, certo? Por quê? Felizes porque, ah, legal, existe o bem supremo. Triste por quê? Porque eu não posso alcançar o nível desse bem supremo. Toda hora eu vou cometer algo falho e eu provavelmente não vou deixar este bem supremo feliz. Nunca vou chegar no padrão de exigência que o bem supremo... Esta é a grande questão de hoje, deste podcast. Mas eu quero fazer algumas considerações antes de terminar. Este bem supremo, ele não é também um reflexo da modernidade. Porque conforme eu falei no começo do podcast, qual que é a representação de Deus que nós temos hoje na era moderna? É um Deus light. É o budismo light das classes inteligentes, não é? O sujeito, ele simplesmente quer ter uma religião, mas só a parte boa da religião. Ele não quer a parte ruim, que é fazer os mandamentos. Ele só quer, não, só quer a parte do amor, da alegria, das bênçãos, aquela coisa maravilhosa, a ideia do amor, das energias e das coisas que acontecem, tal, das vibrações energéticas e por aí vai, certo? Ele quer a religião sem o seu custo. Essa é a criação da modernidade. E mesmo que exista essa força vital que eu estou falando agora, mesmo que exista esse bem supremo, ele não vai ser rigoroso com a gente. Por quê? Porque nós não conseguimos simplesmente fazer aquilo que o bem supremo deseja. Você imagina que exista realmente alguém, um sujeito, um juiz que seja a fonte de toda a moral, certo? Se esse juiz ele é a fonte de toda a moral, logo, se você desrespeitar a lei moral, você não vai se dar muito bem com ele, correto? Você vai precisar do quê para não ser julgado? Do perdão. Mas o perdão só é possível se uma outra pessoa te dar, não é? Mas não quero entrar nesse assunto aqui agora. Mas imaginemos isso, certo? Existe esse bem supremo, existe essa força moral superior, na qual é a nossa referência, e que nós podemos dizer aquilo que é certo ou errado. Por quê? Porque senão vai ter problemas aí. Se o universo não é governado por um bem absoluto, todos os nossos esforços estão fadados ao insucesso a longo prazo. Então, recapitulando o que nós aprendemos até agora para ficar claro na sua cabeça. Estou indo devagar, indo aos pouquinhos, tá bom? Não fique muito preocupado. Ah, mas o podcast anterior só teve 20 minutos. Sim, só teve 20 minutos porque eu não queria falar tudo isso num podcast. Falei, não, só vou falar aquela partezinha para depois falar sobre isso, ir avançando, e agora deu para falar um pouco mais. Então, o que nós falamos? Falamos, então, no primeiro sobre ponto de vista, depois nós falamos, peraí, parece que existe uma cultura que é melhor do que a outra. Neste podcast, nós falamos o quê? Opa, para eu dizer que algo é melhor do que o outro, eu preciso de uma referência, certo? E essa referência que vai dizer se algo é certo ou errado. Esta referência não é ainda o Deus cristão. Pode ser uma força qualquer, uma energia, um juiz, um ser absoluto que vive aí em algum lugar fora do universo, né? Ou dentro, sei lá. Não é? Mas imagine isso, aqui no nosso raciocínio, e aí nós iremos para o próximo episódio que a gente vai aprender mais algumas coisas, tá bom? Espero que você tenha gostado deste episódio, certo? Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, por favor, mande sua pergunta. Pode mandar a sua pergunta também para o contato@olivertalk.com, que eu respondo aqui no podcast mesmo, na parte final, para você ficar sem dúvidas, tá bom? Não se esqueça que nesta semana já foi liberado o vídeo sobre a vida intelectual do Sertilian para os assinantes do Oliver Club. Sábado agora, às 11 horas, aula ao vivo sobre Licurgo, primeiro legislador de Esparta. Para você que é do direito, para você que se interessa por lei, todas essas coisas, é interessantíssima. Quem não puder assistir a aula ao vivo, ela vai ficar gravada, certo? Mas também são para os assinantes do Oliver Club. Lá tem uma sessão chamada Teatro das Ideias. Você acessa lá, vai ter o link, vai começar às 11 horas ao sábado, certo? As aulas são sempre em torno de uma hora, tá bom? Muito obrigado, então, por estar comigo em mais um podcast. E a gente se encontra na próxima semana. Fui! Um beijo para as meninas e um abraço para os meninos.